duas questões. Uma, a anterior PEPAC foi negociada num quadro, ou a atual PEPAC foi negociada num quadro onde as exigências ambientais nos levaram a que existisse uma introdução de políticas biológicas e de produção integrada naquilo que foi o primeiro pilar da PEPAC. Senhor Deputado Eduardo Oliveira e Sousa, eu gostava de saber qual é a sua posição em relação à reprogramação da PEPAC até ao dia 31 de junho e perceber se o PSD está disponível a passar essas duas medidas para o segundo pilar e, desta forma, fazer uma ajuda e um aumento absolutamente enorme àquilo que é a agricultura de sequeira em Portugal, à semelhança daquilo que foi a PEPAC anterior. Também em relação à forma como o final da legislatura passada levou a que existisse inúmeras manifestações de agricultores, precisamente por este ponto, por existir uma cabimentação errada em relação à forma como os agricultores decidiram introduzir naquilo que foram os seus modelos produtivos a agricultura biológica e de produção integrada. Aquilo que gostaria de perguntar, Sr. Deputado Oliveira e Sousa, é se de facto até ao dia 31 de junho, depois do esforço enorme que o Partido Socialista fez para conseguir fazer o cumprimento do pagamento até à sua totalidade destas medidas no primeiro pilar, no eixo 2, se temos condições até ao dia 31 de junho de remunerar os agricultores com aquilo que lhes é devido. Obrigado.
Para o último pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Oliveira e Sousa, cumprimento pelo tema que trouxe a debate. A situação da agricultura no nosso país é marcada, de facto, por profundas desigualdades, constrangimentos que impedem que Portugal aproveite plenamente a sua capacidade produtiva e que contribui estas dificuldades para gravíssimos déficits que comprometem a soberania alimentar. Uma dessas dificuldades que surge é, de facto, a PAC, as suas regras de benefício das grandes potências, que significaram ontem e se avolumam hoje no definhar da agricultura portuguesa e no abandono das terras pelos produtores esmagados nos seus rendimentos. A PAC, recordo, foi aprovada por PSD, CDS e PS e as regras foram aplicadas a rigor por sucessivos governos, com cumplicidade agora do Chega e da Iniciativa Liberal, sempre contra os interesses nacionais e dos agricultores portugueses. E não há do atual governo qualquer sinal que garanta que alguma coisa irá ser feita pelos agricultores. Mercado, liberalizar, são as únicas palavras de comando e que são sempre os agricultores portugueses que mais perdem. Trago aqui alguns exemplos concretos. No caso do vinho, foi a liberalização dos direitos de plantio na União Europeia que criou a situação de dificuldades de escoamento que atravessam hoje os produtores nacionais. Por exemplo, na fruta, recebem 20, 30 ou 40 cêntimos por quilo de fruta que é vendida nas grandes superfícies a 2 euros. Mas poderíamos também falar do azeite. Temos o país infestado do olival em prática super intensiva, apoiada com dinheiros públicos, somos autossuficientes, mas o preço está a valores nunca vistos. E por isso gostava de colocar algumas perguntas. A primeira é: o que é que tem a dizer aos produtores, aos pequenos produtores, magados entre os altos custos de produção e os miseráveis preços pagos pela sua produção, por essa verdadeira ditadura da grande distribuição? Está disponível para intervir na distribuição de valor ao longo da cadeia? Que medidas de apoio à produção está disposto a discutir e a aprovar? Que obras de infraestrutura agrícola julga serem necessárias? E o que está disposto a fazer para a valorização da agricultura familiar, que é a base da agricultura nacional, designadamente a valorização do Estatuto da Agricultura Familiar? E uma última pergunta. As DRAP são para devolver?
Muito obrigado. Portanto, 3 minutos para responder a esta segunda ronda, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou tentar. Sr. Deputado Joana Mortágua, sobre a ciência que abordou, a continuar a produzir como até agora, eu creio que sim, que a solução está em avançar para novas técnicas de produção, abraçando a ciência, abraçando o conhecimento que está a ser produzido, conforme eu referi na minha intervenção. E associo isso à questão que levantou dos caudais. Quando pergunta se vamos ou se não vamos defender, utilizou a palavra transvase. Numas situações poderá ser transvase, noutras situações poderá ser outra coisa qualquer. Senhora Deputada, tenha consciência do seguinte, a única forma de nós tratarmos ou de travarmos o avanço do deserto que já passou do norte da África para o sul da Europa é através de uma utilização correta da água. E a água que existe no planeta é uma só. É uma só. Não se fabrica, nem se gasta. O segredo da água é a sua correta gestão. E é isso que nós não temos estado a fazer. Temos que fazer uma correta gestão dos recursos que estão à nossa disposição. A agricultura está a esgotar o território. São exatamente estes mitos que eu acho que deviam ser desmanchados. A agricultura intensiva, como depreciativamente se pretende apelidar, é o contrário. É daí que saem melhores condições de produtividade, protegendo os locais onde elas são praticadas. Eu desafio a irem aos locais onde há hoje olivais ou onde houve olivais antes, para irem ver depois o que se vai lá fazer a seguir. Senhora Deputada Inês Sousa Real, defender a agricultura, eu digo-lhe que associar alterações climáticas ao consumo da carne, querer que os desgraçados dos animais sejam os culpados das alterações climáticas, eu pensava que esse tempo e essa discussão perfeitamente inerte já tivesse passado, porque produzirmos mais leguminosas, ninguém impede os produtores de produzirem mais leguminosas, só que os produtores são agentes económicos, eles procuram maximizar as suas produções e, portanto, eles fazem as escolhas que o mercado lhes pede. Sobre a política de esgotar os solos ou a questão que falou em Odmira, a senhora deputada já foi a Odmira verificar como deve ser, o que é que lá se passa. Então, é seguro que não conhecem por menor o resultado daquela exploração, porque se há local onde a tecnologia é devidamente utilizada e os recursos são parcamente utilizados, é exatamente na região da Odmira, que sofre e de que maneira com a questão da falta de água devido às alterações climáticas. Senhor Deputado Ricardo Pinheiro, eu sobre o PEPAC. O PEPAC foi negociado com grandes restrições ambientais. Foi exatamente aí que nós pedimos à Sra. Ministra da Agricultura de então que mudasse aquilo que estava a fazer, que reforçasse o primeiro pilar com verbas do segundo pilar. E ela não quis fazê-lo. E agora vai ter que ser feito. Agora vai ter que ser feito. E, portanto, a cabimentação estava errada. Estava errada e vai ter que ser corrigida. Mas esses processos são complicados, têm prazos. Pergunta-me se até ao dia 30 de junho, deixe-me corrigi-lo de uma forma perfeitamente cordata, até ao dia 30 de junho, eu não sou parte do Governo, eu não sei se o Governo já está. Agora, eu creio que sim, que haverá condições para que esses assuntos sejam tratados em tempo oportuno. Senhora Deputada Paula
Santos, Sr. Deputado.
Sobre as desigualdades que a PAC esmagou os agricultores. Senhora Deputada, a PAC foi construída para retirar a Europa da fome. Passaram mais de 60 anos ou de 70 anos. Hoje temos que adaptar a PAC aos problemas da atualidade. Não correu bem este exagero das questões ambientais. Os agricultores foram para a rua, agora voltou-se atrás. Há que requalificar, há que voltar a perceber como é que se faz. E para proteger os pequenos agricultores e a agricultura familiar, é não os obrigar a serem pequeninos, porque não é preciso serem grandes no território, eles podem ser pequenos no território, mas serem grandes agricultores. E é isso que o Partido Comunista não gosta, é que eles cresçam. E eles têm que crescer através daquilo que fazem. Têm que se associar, têm que recorrer às suas associações, têm que recorrer às OPs, para fazerem frente a um mercado livre. Porque o tempo da economia planificada, eu espero que não regresse ao mundo económico.
Muito obrigado. Passamos agora à declaração política da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portugal perde todos os anos cerca de 18 mil milhões de euros para a corrupção. Se falamos de 10 vezes mais do que o orçamento de apoio a quem está desempregado, de dotação do fundo ambiental ou até mesmo do valor orçamentado anualmente para a saúde do nosso país. Só no mês de janeiro, enquanto estávamos em plena campanha eleitoral, um grupo de Estados contra a corrupção do Conselho da Europa, no âmbito dos resultados da sua 5ª avaliação da atuação dos Estados relativa à luta contra a corrupção, dizia-nos que Portugal, mais uma vez, não cumpriu satisfatoriamente 12 das 15 recomendações que nos foram feitas há 9 anos e que não se registou sequer nenhum progresso face à última avaliação ocorrida em 2022. Uma das recomendações do GRECO que este Parlamento e os sucessivos governos têm deixado na gaveta há 9 anos é precisamente a regulamentação do lobbying. E este é um tema que tem ficado na gaveta, mesmo quando sucessivamente os portugueses se confrontam com casos e casinhos, seja como o da operação influencer ou do favorecimento no caso das gêmeas que originou a própria Comissão Parlamentar de Inquérito. E não podemos confundir a atividade do lobby, exercida legitimamente, com fenómenos de corrupção. Mas a verdade é que ignorar que a regulamentação do lobbying e mecanismos de fomento da agenda pública ajuda a que tais situações possam ser mais escrutinadas no tempo devido e assim evitadas. No entanto, a regulamentação do lobbying e a promoção da transparência têm continuado na gaveta. Mesmo quando ainda a semana passada a condenação de Ricardo Salgado e de Manuel Pinho nos demonstrou quão lesivo pode ser para o interesse público a ausência de regras de relacionamento de titulares de cargos públicos com grupos de interesse. O PAN entende que a regulamentação do lobbying não pode continuar na gaveta e que este debate não pode ser adiado para os finais da legislatura. Sendo certo e sabido que sabemos que, em nada não se vai originar e que veremos mais uma vez, em pleno final de legislatura, PS e PSD a revezarem-se à vez para dizer que um tema destes não pode ser decidido no final de legislatura. Por isso mesmo, e antecipando esta preocupação, o PAN deu entrada ainda hoje numa iniciativa para assegurar a regulamentação do lobbying. E queremos que com o debate de hoje se sensibilize e convoque todos os partidos para se juntarem e reunir o consenso necessário para que se preencha, de uma vez por todas, esta lacuna na promoção da transparência e luta contra a corrupção. Não queremos despenalizar o tráfico de influências. Esse é um argumento já gasto e ouvido. Queremos sim, aliás, que aquilo que continua a ser crime à luz da proposta do PAN, assim permaneça. O que se pretende é tratar de traçar uma linha clara entre a influência legal, aceitável e até útil às políticas públicas e a influência ilegítima e o tratamento de favor que têm ficado sem sanção penal por estarem enredados numa cortina de fumo criada apenas e só por falta de regulamentação, como por exemplo o do lobbying que abre a porta à impunidade. Não se pretende tampouco criar um nicho de negócio, porque a indústria do lobbying, como todos sabemos, já existe e é ocupada em Portugal por algumas sociedades, sejam elas de advogados, multidisciplinares, entre outras. O que se pretende, sim, é que o lobbying deixe de ser um mundo sem regras, em que só entram as entidades e as pessoas com mais recursos e melhor lista de contactos. Queremos, por fim, um contexto que convida a que os assuntos de Estado possam ser tratados à mesa de restaurantes e que haja políticas públicas feitas à medida de alguns. Uma democracia madura e com 50 anos de existência não deve tolerar que apenas uma elite com uma boa lista de contactos telefónico possa influenciar as políticas públicas. É sim preciso democratizar o relacionamento dos cidadãos, das associações e das empresas com os titulares dos cargos políticos e tornar transparente todas as interações realizadas. Ora, nessa iniciativa que o PAN apresentou, propõe-se a regulamentação da atividade do lobbying em Portugal, através de um conjunto de regras, nomeadamente transparência, que sejam aplicáveis às interações entre entidades públicas e outras entidades que, sob qualquer forma, pretendam assegurar a representação dos grupos de interesse ou de lobbies. E aproveita muita da reflexão que este Parlamento já fez, aliás, nas anteriores legislaturas, pois este também não é um tema novo, mais ainda, procurando assim inovar e ir mais longe em vários aspectos, tendo em conta todo o debate que já aqui amplamente fizemos. Desde logo, tendo em conta que já estão identificados os vários problemas, que já os debatemos, importa assim adotarmos um sistema de regulamentação do lobbying similar ao que existe na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu e que possa introduzir um sistema integrado de registro único e centralizado a funcionar junto à entidade da transparência em que os lobistas têm obrigatoriamente de se inscrever, mas em que são também as entidades públicas que possam reportar mensalmente todas as interações mantidas com os lobistas. É importante também consagrarmos de uma vez por todas um mecanismo de pegada legislativa que seja obrigatório no quadro não apenas da Assembleia da República e facultativo também para os demais níveis de poder, de modo a assegurar o cumprimento das recomendações do GRECO e da OCDE, que têm defendido a introdução deste mecanismo no nosso país com o intuito de tornar o processo legislativo mais transparente e inclusivo. Senhoras e senhores deputados, não podemos aceitar que a regulamentação do lobbying seja um mero gesto cosmético ou meramente simbólico, que não haja uma lei sem dentes ou que se regule a árvore e se esqueça a floresta. Por isso mesmo, temos de uma vez por todas disputar um processo em que o